Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos a esta segunda parte da nossa emissão. Como é habitual à sexta-feira, agora nos próximos 20 minutos poderá ouvir um magazine de esporto realizado por Marco Martins. Antes, fique com o magazine convidado, entre ouça a entrevista de Carina Branco ao sociólogo franco-haitiano Rafael Lucas sobre os 200 anos da independência de Haiti.
Convidado. Uma comissão de historiadores franceses e haitianos vai estudar o impacto da pesada indemnização financeira que o Haiti foi obrigado a pagar à França para esta reconhecer a sua independência há 200 anos. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente francês. Em comunicado, Emmanuel Macron reconheceu a força injusta da história a que o Haiti foi submetido e disse que os historiadores farão recomendações aos dois países. Porém, não falou em qualquer reparação financeira. Rafael Lucas, investigador e especialista do Haiti e das Caraíbas, admite que devolver dinheiro a um país marcado por uma corrupção endémica não seria a melhor solução, mas a construção de infraestruturas, essa sim, poderia ajudar diretamente o povo haitiano. Quanto à comissão de historiadores, o professor universitário de origem haitiana fala em primeiro passo, mas também diz que é uma forma de a presidência francesa passar a batata quente aos historiadores.
Essa dívida é muito mais complicada e complexa do que parece, porque, por um lado, faz parte do que um jurista e financeiro russo chamado Alexander Naum Zak chamou de dívidas odiosas, que ele distingue das dívidas injustas. É odiosa porque a quantia exigida era exorbitante, tendo em conta a economia de um país fraco, pequeno, com uma população de uns 600 mil habitantes. Na altura, o montante dessa dívida correspondia ao orçamento anual da França naquela altura.
E depois também, então, não será também odiosa, mais em termos éticos e em termos morais, de ter de pagar pela sua própria independência? 200 anos depois, olhar para isto é quase absurdo, ou não?
Claro, é escandaloso. O posicionamento do presidente Macron insere também na lógica dele, que tinha qualificado as guerras de colonização da Argélia de crime contra a humanidade. Ele reconhece, mas ele está confrontado ao problema da situação atual do Haiti, que está num caos autêntico. Ele não quer fazer promessas e depois recuar, como fez o François Hollande em 2015, que tinha prometido e depois disse que era uma dívida moral. O presidente Macron não quis fazer promessas como fez o François Hollande.
Mas a questão é que justamente é essa. O presidente Macron não falou em qualquer reparação financeira, mas as autoridades haitianas reclamam, de certa forma, uma reparação financeira, nem que seja simbólica. E há quem diga que a situação de hoje do Haiti é consequente de ter pago durante 127 anos esta dívida colossal.
Sim, aí, para ser honesto, é o lado complexo da situação, porque essa dívida também serviu de protesto para encobrir, ocultar os comportamentos irresponsáveis de numerosíssimos dirigentes haitianos que tiveram uma espécie de dependência à dependência. Quer dizer, eles acostumaram-se a recorrer aos empréstimos.
Se calhar essa própria situação advém do facto de ter havido esta dívida colossal. Se não tivesse havido esta dívida colossal da responsabilidade da França, também não teria havido gente a aproveitar esse sistema. E, no fundo, quem paga acaba por ser o próprio povo haitiano, que é um dos mais pobres das Américas.
Sim, por isso houve imensas revoltas durante todo o século XIX, que eram revoltas camponesas, porque quem fez o maior esforço para pagar as dívidas medidas foi o meio rural condenado a limitar-se à cultura do café, porque na altura era a cultura mais rentável. Durante um século, os camponeses foram obrigados a cultivar o café.
200 anos depois, como é que olha, como é que descreve esta dívida dupla que o Haiti pagou à França em troca da sua independência?
Estou a pensar no conceito de dívida odiosa que, por uma grande parte, causou imensos problemas e atrasou as possibilidades de desenvolvimento do Haiti, que se não houvesse essa dívida, seria num estado mais ou menos comparável à República Dominicana. Mas que numerosos também governos do Haiti, muitas vezes, aproveitam-se da dívida para ocultar as aberrações das medidas que eles tomaram e, muitas vezes, a dívida serve de pretexto para desviar a atenção dos governos corruptos que houve no Haiti.
Na sua opinião, seria pertinente a França retribuir ou devolver o dinheiro ao Haiti?
Pessoalmente, acho que devolver dinheiro no estado de corrupção endêmica que há no Haiti não seria a melhor solução. Eu não sou o único a preferir um reembolso, uma compensação em termos de auxílio ou ajuda em construir infraestruturas, sobretudo nas estradas, as escolas, os hospitais, eletricidade, saúde, nesses domínios, porque a vantagem seria que essas construções iriam beneficiar imediatamente a população. Ao passo que o dinheiro, quando entra no Estado, não se sabe para onde vai nem como vai ser dividido ou repartido.
O que é que espera então agora deste gesto de Emmanuel Macron de criar esta comissão histórica? Quais são as suas expectativas e como é que olha para esta situação 200 anos depois?
Acho que a criação dessa comissão faz parte das táticas, os procedimentos habituais. Quando um problema é candente, delicado, explosivo, estou a pensar na expressão familiar, né? Passar a batata quente para uma comissão, de historiadores. E então isto permite ganhar tempo. Mas, ao mesmo tempo, no estado atual da situação caótica do Haiti, em que não há nenhum representante legal no governo, quer dizer, nem o parlamento, nem os ministérios, não há nenhuma estrutura legal e legítima por enquanto, já que 80% da capital está sob o controle dos bandidos.
Ou seja, não acredita que sirva para alguma coisa esta comissão de historiadores? O Emmanuel Macron disse que eles iriam fazer recomendações, o que pressupõe que ele irá ouvir. Portanto, os historiadores poderão também fazer recomendações, por exemplo, de reparações financeiras ou outras.
Sim, acho que além dos historiadores, faltariam economistas, porque os historiadores não são economistas e não sabem da gestão económica de um Estado. Seria bom que houvesse também outros especialistas da economia.
Portanto, as expectativas relativamente à comissão não acredita que tenham impacto, tenham peso?
Eu acho que é uma iniciativa que abre perspectivas e é uma comissão que pode ser desenvolvida integrando outros membros e outras especialidades necessárias à construção de um Estado. É um primeiro passo.
Resta saber quais serão os próximos passos do meia-culpa por parte de França da dívida colossal imposta ao Haiti pelo reconhecimento da sua independência há 200 anos. Por enquanto, ficamos com a análise do investigador de origem haitiana Rafael Lucas do que foi anunciado esta quinta-feira pelo presidente francês.
RFI, as vozes do mundo. Desporto.
Magazine Desporto realizado por Marco Martins.
A temporada de ciclismo já entrou na fase dos ditos monumentos. E também estão às portas as grandes voltas como o Giro, em maio, e a Volta à França, em julho. Nestas últimas semanas decorreram várias provas, inclusive três monumentos do ciclismo, conquistados por apenas dois ciclistas diferentes. A Volta à Flandres, na Bélgica, foi arrecadada pelo esloveno Tadej Pogacar, enquanto as provas italiana de Milão, San Remo e francesa Paris-Roubaix foram conquistadas pelo neerlandês Mathieu van der Poel. Ainda faltam dois monumentos, o Liège-Bastogne-Liège, na Bélgica, ainda em abril, e o Giro de Lombardia, na Itália, em outubro. Com estes triunfos, Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel têm ambos oito monumentos conquistados, ainda longe dos belgas Eddy Merckx, com 19, e Roger de Vlaminck, com 11. Entretanto, já decorreram também provas de uma semana, como o Paris-Nice, em França, conquistado pelo norte-americano Matteo Jorgensen, o Tirreno Adriático, na Itália, ganho pelo espanhol Juan Ayuso, ou ainda a volta ao País Basco, em Espanha, conquistada pelo português João Almeida. Antes das grandes voltas, com o Giro na Itália, a Volta à França ou ainda a Vuelta em Espanha, a RFI fez um balanço das últimas provas realizadas, como o Paris-Roubaix ou a Volta ao País Basco, com o ciclista português Daniel Viegas, ele que na categoria de jovens acabou por disputar provas com João Almeida ou ainda Tadej Pogacar. Para o ciclista luso de 27 anos, estas corridas têm sido interessantes pelo nível apresentado pelos corredores. Ele também abordou as provas realizadas com João Almeida ou Tadej Pogacar, mesmo se na altura, por exemplo, o atleta esloveno não era conhecido porque não vencia provas. Aliás, Daniel Viegas também nos explicou as dificuldades para muitos ciclistas em passar de júnior a sénior.
Eu sempre sigo as corridas todas a nível internacional, quando consigo. Eu não vi a corrida em direto, depois vi a repetição porque eu estava a correr, mas vi praticamente a corrida toda, vi se calhar os últimos 160 km, que é praticamente pronto, onde se decidiu a corrida, e acho que se viu o que toda a gente estava à espera, que era pelo menos aqueles dois chegarem na frente e decidirem a corrida. O mais provável era isso, ou então ganhar um desconhecido, como às vezes acontece. Eu fiquei satisfeito. Às vezes quando um corredor ganha tudo, nós queremos que ele deixe de ganhar, e foi o que aconteceu. Eu não queria que ele perdesse, mas estava assim, pô, se ele está a ganhar as corridas todas, não pode ficar sem ganhar uma. E foi o que aconteceu.
Uma primeira vez para o Pogacar nessa prova, impressionou ou não?
Claro, é um corredor que já sabia que ia disputar a corrida, mas não sabíamos até que ponto, se ele tinha a técnica para andar nos paralelos ou não, porque ainda por cima estava assim meio de chuva e era complicado, não era uma corrida fácil. Mas a corrida correu bem. Eu gostei da corrida e acho que para o ano ele vai repetir a corrida. Eu acho que ele vai tentar ganhá-la. Não conseguiu este ano e vai tentar agora.
Daniel, passando à volta ao País Basco, aí foi uma vitória portuguesa, a vitória do João Almeida. Como é que viu essa prova?
Estava difícil ganhar, mas acho que nós estamos já mal habituados, porque antes, quando não havia nem o João, nem os outros corredores, um corredor que fizesse top 20 já era uma festa. Agora, se o João não ganha, a gente já fica a fogo, não ganhou, como é que é possível? Acho que estamos a ficar também mal habituados. E quando vemos um corredor a ganhar corridas destas, já temos que ficar contentes.
Não foi fácil, sobretudo numa prova em que havia muita montanha e alta montanha, que eu diria que não é forçosamente o terreno próprio para o João. Houve um certo controle da parte dele, também uma certa superioridade em relação aos adversários?
Sim, eu senti que naquela corrida ele foi muito melhor do que os outros corredores, dava para ver, porque ele, mesmo na etapa que ele fica de amarelo, ele praticamente ele não ataca. Ele vai de ritmo e ninguém consegue ir atrás dele. Aquilo foi uma demonstração de superioridade impressionante.
Daniel, justamente disse que correu com ele. Quando esteve nessas provas, quando era mais jovem, já sentia que podia ir longe o João ou não?
Ele só começou comigo, acho que em cadete, de segundo ano. Foi quando se juntou ao cartaz com o Célio. Aí, pronto, aí era um corredor normal, como todos nós. Tinha começado porque ele estava no BTT, veio para ali fazer umas corridas de estrada, mas já a partir de júnior já se notou que ele tinha físico ao ciclismo, já andava bem, ganhava corridas. e todos os que em junho começam a ganhar muitas corridas, toda a gente pensa que vão conseguir se engrenar no ciclismo, mas poucos conseguem, ele conseguiu.
Justamente, nessa altura também corre com Tadej Pogacar, que muitas vezes fica atrás do Daniel nas diferentes provas. A mesma pergunta, sentia que pudesse ser um dos melhores ciclistas que jamais vimos?
Naquela altura é difícil, porque em júnior já há júniores que ganham os campeonatos do mundo e da Europa e ganham tudo, e depois chegam ao sub-23 e desistem do ciclismo, porque pronto, estar ao mais alto nível tantos anos, às vezes os ciclistas tentam tudo em júnior e depois quando chegam à categoria profissional já não têm o psicológico a 100% para continuar a fazer esse esforço. E talvez isso tenha sido uma coisa boa do Pogacar, só a partir de sub-23 é que começou a aparecer.
Falou muito do psicológico, é só nisso que se faz a diferença entre passar de júnior a sénior?
Muitas das vezes também é o psicológico, porque temos de aceitar que já não estamos a correr com corredores da mesma idade que nós. Nós começamos em sénior com 18 e há corredores com 40. Há corredores com muito mais experiência, há corredores com 30. Já não é só 2 anos de diferença. Já há uma diferença muito grande em performance e a maior parte dos corredores logo ao início estão habituados a ganhar em júniores e ganhar todas as corridas e depois não ganham nenhuma. Isso é preciso ter um grande estofo para aguentar essa diferença de resultados. E muitos não aguentam.
Igualmente, em declarações exclusivas à RFI, Daniel Viegas, o ciclista algarvio, revelou-nos como surgiu a sua paixão pelo ciclismo, o seu regresso ao ciclismo em Portugal para vestir a camisola da equipa da sua região natal e como tem visto a evolução do ciclismo português.
Esta paixão foi meu pai, que antes corria em amadores e pôs-me depois o bichinho do ciclismo. E depois eu comecei no BTT e depois pronto, foi evoluindo para a estrada. Como o meu pai fazia mais estrada, eu também ia com ele e depois pronto, foi evoluindo. Fui para umas equipas, de equipa a equipa, depois chegou a altura em cadete de começar a pensar em treinar a sério, e depois em júnior também, e pronto, foi por aí.
Quer dizer que foi nos cadetes que se disse, eu posso conseguir fazer disto o meu emprego, no fundo, a minha profissão?
Sim, claro, porque a partir da zona das escolinhas, pronto, a gente vai a umas corridas, ganha as corridas e tal. Eu, nessa altura, nunca pensava em ser profissional. Eu só a partir de cadete e júnior, em júnior, mais precisamente, é que comecei a pensar realmente em tentar ser profissional e felizmente consegui.
E essa é a escolha do Aviludo? Lulutano, Lolé, como é que chega essa proposta e como é que se aceita, no fundo?
Até fui eu que fui falar com o Tony, com o diretor da equipa, porque ninguém sabia que eu tinha ficado sem contrato na altura, ninguém sabia que eu já não ia ficar na equipa, porque quando eu estava na equipa no meu último ano, todos diziam, os diretores da equipa, foi ficar tranquilo que a gente ia ver para o ano e não sei o quê, e depois no dia 1 de setembro, quando já as equipas estão todas fechadas, disseram-me que não ia ficar, e na altura, imagino um corredor que precisa de pedalar, não é que eu preciso pedalar, eu arranjava outro trabalho qualquer, mas eu queria continuar no ciclismo, então tive de falar com o Tony Eduardo, que ele nem sabia que eu estava sem contrato, e na altura, acho que no mesmo dia que eu falei com ele, acho que assinei o contrato.
E como é que tem sido essa experiência? Terceira temporada?
É verdade. A primeira temporada foi diferente, não é que tenha-me corrido mal, mas foi mais habituar, porque a maneira de correr também aqui é diferente, a quilometragem é diferente, não conhecia bem os corredores, apesar de serem portugueses, eu se calhar corri 2 vezes com eles nos últimos 6 anos, não conhecia muita gente e foi também mais uma adaptação. Agora eu já conheço toda a gente, falo com toda a gente, já estou um bocadinho melhor, apesar deste ano não ter começado muito bem, que tive mononucleose e não pude correr, tive 2 meses sem treinar com febre e só comecei a partir de há muito pouco tempo a treinar e a correr.
E a minha última pergunta é sobre o ciclismo português em geral.
Como tem havido o João, agora também foi o Morgado, os irmãos Oliveira, o Ruben, também os diretores das equipas estrangeiras começam mais a olhar para o ciclismo português, porque sempre houve muita qualidade no ciclismo português, mas se calhar não havia tanta oportunidade para os atletas terem uma oportunidade para correr numa equipa lá fora, porque eu lembro-me quando eu e o João, quando saímos de Portugal no mesmo ano, aquilo era uma novidade, ele, fogo, saíram de Portugal, como é que é possível? E agora já é uma coisa, não digo banal, mas já não se dá tanta importância, pensa-se, olha, boa, já conseguiu, agora é tentar demonstrar o valor, porque antes não era regra, corredores irem lá para fora, era muito difícil, e eu acho que agora com o João e com o Morgado e com os irmãos Oliveira e com esse pessoal todo lá fora a mostrar resultados, também os diretores das outras equipas começam a olhar mais para cá.
Era Daniel Viegas, ciclista que vestiu as camisolas da equipa espanhola Polartec Fundación Contador, da italiana Eolo Cometa e agora da portuguesa Aviludo Loulotano Lolé. Notar que este fim de semana decorre a nível internacional a prova neerlandesa da Amstel Gold Race, com a presença de Tadej Pogacar ou ainda dos portugueses Rubén Guerreiro e Nelson Oliveira. Enquanto a nível do território luso, vai ocorrer o Grande Prémio O Jogo, no qual vai participar Daniel Viegas com a equipa Aviludo Loulotano Lolé. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
É o fim deste último jornal do dia. Acompanhe-nos nas redes sociais e na internet, nas redes sociais no Facebook, X, Instagram e TikTok. No WhatsApp enviamos todos os dias um recapitulativo das notícias do dia. Pode também aceder às notícias diretamente no site rfi.fr/pt. Nós voltamos todos os dias às 15 às 18 horas de Paris. Fique bem. RFI.